programa Em Pauta, sempre com um assunto de seu interesse.
Estamos de volta. Hoje nós estamos falando sobre o turismo paranaense. O nosso convidado aqui é o diretor-presidente da Paranaturismo, Manuel Jacó Garcia Jimenez. Professor, antes do intervalo, o senhor falou sobre os eventos no Paraná. Eventos turísticos, é isso?
Pois é, Tony. Eu vou inicialmente colocar o seguinte. Você que está nos ouvindo, o turismo é uma fonte econômica. O turismo é aquela área econômica que o Brasil ainda não soube implementar. E os eventos são estratégicos. Então imagine o seguinte, para você gerar riqueza, você tem que mover um moinho. Aí eu digo assim, para mover um moinho você precisa de eventos. Agora, se você tem criatividade, você junta a sua criatividade ao evento para mover o moinho e nasce um negócio chamado evento. Esse E é de energia, é de empresariamento, é de empreendedorismo. O que é o evento? É um acontecimento com data programada, preferencialmente com um ano de antecedência que ele é marcado. Então nós temos na Paranaturismo um calendário de eventos que tem mais de 500 eventos. Então você que está me ouvindo, eu faço a seguinte pergunta. Como é que o seu município é conhecido fora? Cada um de nós não esquece a cidade onde nasceu e a cidade em que vive. Agora, nós ficamos tristes que às vezes não falam das nossas cidades como nós gostaríamos. A melhor propaganda de um lugar é você organizar uma festa, é você organizar um show, é você fazer um empreendimento. E isto, antigamente, dependia muito assim. A escola precisava de um dinheiro, ia fazer um almoço. A igreja precisava comprar um sino, ia fazer uma janta. O pessoal do cavalo queria fazer lá o seu CTG, fazia uma gastronomia. Esse período já passou. Agora existem cursos profissionalizantes em eventos. Então qual que é a ideia, você que está nos ouvindo? O seu município tem uma igreja, tem um templo que tem uma arquitetura diferenciada? As pessoas do seu lugar se orgulham de praticar uma fé, independente da religião? Então isso tem nome, isso aí é um tesouro, isso é um patrimônio. Vocês exploram isso numa festa, por exemplo, você tem as festas indiferente dos padroeiros, toda a cidade tem pelo menos um padroeiro.
Essa semana, por exemplo, tivemos aqui a festa de Senhora Santana em Castro, Ponta Grossa.
Perfeitamente, Ponta Grossa está aí, uma coisa fantástica, não é isso? Santana do Itararé, tá certo? É padroeira. Então, o que acontece? Então, imagine o seguinte, você tem um acervo de fé, pense numa festa, e não é só a festa gastronômica, pode ser uma caminhada, pode ser uma cavalgada, tem muitas formas. Muito bem, o seu município tem um grande rio, um grande lago, o povo gosta de pescar, eu costumo dizer o seguinte, né? Os deuses não contam como dias vividos os dias que você passar pescando. Então vou prolongar a nossa vida. Então vou fazer a pesca. Ah, professor, é a pesca do Dourado? Sim, o Rio do Iguaçu está com vários campeonatos do Iguaçu. Mas você pode fazer como Foz do Jordão e faz uma festa nacional da pesca ao lambari. O tamanho do peixe é o de menos. O importante é você criar o clima para o camarada marcar na agenda dele. Tal mês, tal dia, eu vou pescar. Isso muda a vida da pessoa. Já tem outros que gostam da cultura. Por exemplo, a Federal do Paraná tem em Antonina, há 27 anos, o Festival de Inverno. Então, veja bem, seja pela fé, seja pela pesca, seja pela cultura, você tem chance de movimentar pessoas. Tem uma cidade que chama Maripá. Por que esse nome? Porque quem colonizou foi a madeireira Rio Paraná. Então, juntaram, fica entre Palotina e Toledo. 5.800 habitantes. Não tem ninguém preso na cadeia. Ninguém. Não tem desocupados nas ruas. E tem nas ruas mais de 300 mil orquídeas. Atenção, vou repetir. As árvores, e só tem uma praça. Só tem uma praça. Então, as árvores da praça e as árvores das ruas nas calçadas têm orquídeas. Orquídeas, mais de 300 mil. Ninguém mexe. Está chegando agosto. Na última semana, essa orquídea, que é chamada olho de boneca, ela vai florir. Então imagina você entrar numa cidade plana, com orquídeas, que eles fizeram? Fizeram a festa das orquídeas. Foi a primeira festa das orquídeas no Paraná. Às vezes você tem uma flor na sua cidade, que poderia ser a festa da azaleia, e você não acordou ainda. Nunca... Pense nisso. Eles fazem na última semana de agosto a festa das orquídeas e do peixe. Sucesso. Já tem uma outra cidade chamada Serranópolis do Iguaçu, que fica lá próximo ao Rio Iguaçu, Parque Nacional, que acabou o dinheiro para fazer uma festa, para contratar uma banda. E o pessoal, e aí o que nós vamos fazer? Aí uma pessoa falou, é isso, Tony, que você está me dando a chance de perguntar o que é que eu tenho. Aí eles falaram, debochando, aqui os colonos só têm jirico. Jirico é aquele, é uma caminhonetinha que tem o motor que faz assim, pó, 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 pó. É o braço direito do agricultor. Ele usa aquilo na lida. Aí falaram, vamos fazer uma corrida de jirico? É o arrancadão de jiricos que acontece em novembro. Aumenta 5 vezes a população da cidade. Vou te dar mais um outro exemplo. Porque às vezes a gente só fala um assunto e o outro cara está me ouvindo e fala, pô, professor, então vamos pegar Lunardelli. Imagina uma cidade que tinha a época da agricultura, depois o êxodo rural, estagnação. E o que acontece? Foi para lá um padre e viu que ninguém ia mais na igreja. Acendia as luzes da igreja à noite e ficava cantando em voz alta. E a igreja era de Santa Rita, 22 de maio. Eu falei, não, mas se eu esperar até 22 de maio do ano que vem, eu vou ficar aqui sozinho. Aí, olha a criatividade, a necessidade é a mãe da invenção. Ele falou, eu vou fazer uma festa todo dia 22 de cada mês. Eu vou fazer uma novena. Esse padre Joãozinho revolucionou Lunardelli. É o lugar onde se tem o maior fluxo de turistas em turismo religioso do Paraná. Lunardelli, é uma outra economia. Aí você imagina que no evento, o evento não é só para as pessoas do lugar. Pessoas do lugar é um evento paroquial. As pessoas vêm de fora, elas tomam, elas querem comprar água, elas vêm abastecer o carro, elas querem almoçar, querem jantar, pagam o show, compram um souvenir. Isso é turismo, é pegar o que o cidadão ganha lá no lugar, trabalhando, para vir gastar na sua cidade. O Paraná é muito rico em agricultura pecuária, mas ele não pode renunciar, como vem renunciando, infelizmente, à possibilidade de ganhar dinheiro com turismo, porque nós temos 3 Paranás, nós temos cânions, nós temos natureza, nós temos etnias, clima. Por exemplo, agora nós estamos no inverno. Turismo de inverno, porque Pernambuco ganha dinheiro com turismo de inverno, Minas Gerais ganha turismo, ganha dinheiro, e nós aqui temos frio, temos natureza e renunciamos, nós temos que mudar isso.
Professor, antes da gente começar a gravar, o senhor contou uma história de Santos Dumont e eu quero usar ela para a gente falar sobre planejamento. O senhor falou que a gente acabou de comemorar o centenário de uma história aí que marca o início do turismo no Paraná. É isso? O que que Santos Dumont tem a ver com essa história?
Pois olha, Tony, quando eu comecei esse trabalho, eu não sou formado, eu não sou turismólogo, eu sou um químico que evoluiu e virou um alquimista do desenvolvimento. Eu sou um autodidata. E quando eu ganhei essa possibilidade, que eu agradeço muito, de ser presidente da Paranaturismo, eu tinha que apresentar uma estratégia. Primeira coisa que eu falei para o nosso governo. Não existe meia gravidez. Ou está grávida ou não está grávida. Eu quero autonomia para fazer o Paraná Turístico. Pode fazer. PPA, Paraná Turístico, autorizado pelo governo. Muito bem. Dentro do PPA, eu criei 4 eixos. O primeiro é memória. Não tem como você ir adiante se você não tiver memória. O segundo, você tem que ser bom no que você faz. Senac, Sebrae, tem que ajudar a universidade. O terceiro é o mercado. Quem compra e vende é o mercado, não é o governo. E o quarto, coisas estruturantes. O Paraná tem que ter um fundo de desenvolvimento, tem que ter uma agência de desenvolvimento. No item memória, logo que eu assumi em 2015, eu cheguei para a minha equipe e falei, por favor, eu preciso da ajuda de vocês. Vocês vão descobrir para mim o que aconteceu em 1916. Era 2015. À tarde vem a Maria Gadotti, uma pessoa fantástica, 40 anos, se aposentou agora. Professor, eu acho que eu descobri o que o senhor quer. Vem, me conta. Dia 23 de abril de 1916, o senhor Frederico Engel, o primeiro hoteleiro de Foz do Iguaçu, soube que Santos Dumont estava visitando as cataratas do lado argentino. Tomou a iniciativa e foi lá e fez um convite a Santos Dumont para que ele cruzasse o rio e viesse ao Brasil. Santos Dumont veio, ficou 2 dias e meio junto às cataratas e ficou indignado, porque aquelas terras onde nós temos o Parque Nacional pertenciam a um uruguaio, era propriedade particular. E ele falou, isso é inadmissível, isso aqui é um bem da humanidade, isso aqui tem que ser um bem público. Aí o senhor Federico falou, mas nós estamos cansados de falar isso, mas nós aqui, a nossa voz não chega em Curitiba. Ele mudou a passagem, no dia 26 de abril de 1916, ao invés dele voltar ao Rio por Buenos Aires, ele pegou a cavalo, saiu de Foz até Guarapuava, 6 dias a cavalo, imagine vocês. Tem cidades que receberam Santos Dumont e não sabe por quê. Por exemplo, tem Catanduvas, que Santos Dumont... Ninguém sabe por que ele passou por lá. Ele passou porque estava vindo para Curitiba. Chegou a Guarapuava, depois mudou a condução, foi a Ponta Grossa até chegar aqui. Quando ele chegou aqui, em Curitiba, na primeira semana ele falou assim, eu não vou falar ainda com o governador, na época o presidente Afonso Camargo. Ele foi tanto homenageado, ele teve aqui em Curitiba festa todo dia, todo dia. Ele só foi falar dia 8 de maio com Afonso Camargo. E falou, presidente, governador, o senhor não pode permitir que aquilo continue. Na hora, Afonso Camargo entendeu e começou o processo que resultou em 1939, com o Getúlio Vargas, na criação do Parque Nacional. E se Foz é uma das maravilhas, se as cataratas, se o parque, é porque Santos Dumont pegou o prestígio pessoal dele e fez com que aquilo tornasse um parque. Moral da história, Santos Dumont, quem vai lá, tem uma estátua de Santos Dumont que a VASP deu, que ele é considerado o pai do turismo. E o que, que fez o professor Jacó? Transformou ele em pai do turismo. E mudaram as coisas, fizemos o centenário. Comemoramos, homenageamos, resgatamos o ato de Paulo Pimentel em 69, criando a Paranatura, a Sepatura, e o Paulo Pimentel está vivo, está conosco comemorando as coisas, e estamos agora com o Master Plan para os próximos 10 anos. Então é isso, você viu? A gente fica motivado, porque o Paraná é rico, é só a gente procurar, ouvir, e aí você pode fazer o planejamento.
Professor, infelizmente o nosso tempo acabou. Mas eu quero muito agradecer a sua presença aqui e desejar mais e mais sucesso nessa empreitada.
Olha, eu agradeço e você não sabe o bem que você está fazendo ao Paraná, porque é o seguinte, turismo é alegria, turismo é respeito, turismo é meio ambiente e o turismo é inclusivo. Você com o teu programa que vai circular pelo Paraná, você vai abrir muitas janelas e que as pessoas interessadas nos procurem na Paraná Turismo. Nós temos uma equipe muito determinada e vamos dar a orientação que precisa para que seja uma futura Maripá, uma futura Serranópolis e uma futura Lunardelli. O Paraná tem tudo para ser turístico. Muito obrigado.
Eu conversei aqui com o diretor-presidente da Paraná Turismo, o professor Manuel Jacó Garcia Gimenez. Agradeço você também que esteve com a gente. Muito obrigado e até a próxima.
Você ouviu o programa Em Pauta, sempre com um assunto de seu interesse.